DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal, as notícias. Pelo menos 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no ataque perpetrado por um homem armado com uma faca numa praça da cidade de Turku, no sudoeste da Finlândia. As forças de segurança confirmaram que o agressor, que foi detido após ser atingido por um tiro na perna, é de origem estrangeira, mas por enquanto o incidente não foi qualificado de ataque terrorista. Os autores dos atentados de Barcelona e Cambrils, na Espanha, que na quinta-feira provocaram pelo menos 14 mortos e 135 feridos, estavam a preparar uma ação de grande envergadura, afirmou hoje em conferência de imprensa o porta-voz da polícia catalã. Segundo as autoridades, o condutor da carrinha envolvida no ataque de Barcelona é um dos 5 terroristas posteriormente abatidos a tiro pelas forças de segurança num ataque similar em Cambrils. Foram detidos 4 suspeitos, 3 marroquinos e um espanhol, nenhum deles com antecedentes ligados ao terrorismo, revelou ainda a polícia. 24 civis, incluindo 8 menores de idade e 7 mulheres, morreram hoje no ataque de aviação da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos da América em Raqqa, localidade síria considerada baluarte do grupo terrorista Estado Islâmico. A notícia foi avançada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos em Londres e não pôde ser verificada independentemente. A confirmar-se, o ataque eleva para 83 o número de mortes de civis em Raqqa desde segunda-feira. A província de Zambézia, centro de Moçambique, registrou este ano 70 casos de violação de menores de 12 anos, revelou hoje o Gabinete de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica naquela província. A maioria dos violadores é parente das vítimas, incluindo pais e tios. O governador da província de Zambézia, Abdul Razak, afirmou que a sociedade deve mobilizar-se no combate a crenças culturais que favorecem o abuso dos direitos das crianças. As receitas fiscais geradas pela petrolífera angolana Sonangol caíram 12% entre junho e julho para 352 milhões de euros, segundo dados oficiais. O valor arrecadado pela Sonangol, liderada pela empresária Isabel dos Santos, contrasta com o aumento do volume exportado em julho face ao mês anterior para mais de 50 milhões de barris, que consta dos relatórios mensais do Ministério das Finanças. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, garantiu hoje que não é candidato às eleições presidenciais de 2019 no país. O chefe de governo adiantou que uma candidatura seria equivalente a trair o que chamou de dívida moral com o presidente José Mário Vaz, que o nomeou primeiro-ministro. A imprensa guineense tem noticiado a possibilidade de Umaro Sissoko Embaló ser candidato nas próximas eleições presidenciais. Paul Kagame inaugurou hoje o seu terceiro mandato na presidência do Ruanda. No discurso inaugural, Kagame assumiu uma postura de desafio em relação a críticas internacionais à sua reeleição no dia 4 de agosto. Obedecendo a uma sugestão do presidente, o parlamento tinha alterado a Constituição que limitava a 2 os mandatos presidenciais. Kagame ganhou 98,8% dos votos depois da Comissão Eleitoral ter desqualificado uma candidata com elevadas intenções de voto. Um outro candidato, residente no exterior, foi por 2 vezes impedido de entrar num avião para Kigali. Uma sondagem na Nigéria revela que quase 1/3 da população adulta suborna funcionários públicos e outros empregados do Estado. Anualmente são pagas luvas no valor equivalente a mais de 1.000 milhões de euros, soma que não inclui casos de corrupção a alto nível muito noticiados, por exemplo, no setor do petróleo. Mais de 40% dos cidadãos que pagam subornos tentam acelerar ou finalizar processos administrativos que de outro modo não avançariam. Os agentes da polícia, sobretudo da polícia de trânsito, representam o maior grupo de receptores de subornos. Apesar de ser o maior exportador de petróleo da África, a Nigéria importa quase tudo que precisa, dos alimentos básicos a carros e máquinas. Os preços são muitas vezes o dobro do que seriam nos países produtores, porque as empresas e os revendedores acrescentam não só as taxas de importação, mas também os subornos a ser pagos na alfândega.
DW. Jornal da Noite.
Os temas da edição de sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Em vésperas de eleições gerais, angolanos debatem o futuro do país. candidatos do MPLA em presidência, diz que a guerra civil impediu solução de problemas. A vida difícil de mães ruandesas e seus filhos, fruto de violação. Há poucos dias das eleições gerais em Angola, marcadas para 23 de agosto, angolanos de todos os quadrantes sociais reuniram-se em Lisboa para debater a situação e o futuro do país. O advogado Arão Bulatempo alerta para o clima de tensão que se vive em Cabinda, onde o governo de Luanda reforçou a presença de militares. Na opinião de Tempo, trata-se de uma manobra de intimidação dos eleitores no enclave. Este e outros participantes na conferência falaram com o correspondente da DW na capital portuguesa, João Carlos.
Cedric de Carvalho, um dos jovens do grupo dos 15 mais 2, está reticente em relação às eleições gerais desta quarta-feira em Angola. Na sua perspectiva, os indicadores apontam para uma fraca participação dos eleitores angolanos, podendo ser elevada a abstenção.
Isto demonstra que há uma descrença total, cada vez mais, sobre os pleitos que têm se realizado. E esta abstenção tem números. Primeiramente, vem o facto de que em 2012 houve mais pessoas registadas e esta ano a menos, isto já é curioso, é inclusive até estranho que haja essa diminuição quando o normal é que o número de pessoas com idade eleitoral aumente.
O jornalista e ativista angolano que negou votar aponta outro dado.
Agora que estão a sair os cadernos eleitorais, ou seja, que estão agora a ser divulgados as mesas onde as pessoas vão poder votar, há o dado da deslocação das pessoas, ou seja, as pessoas estão a ser colocadas para votar em sítio distante, vários inclusive, há pessoas que estão a ser mandadas, a ser indicadas como local de voto, províncias, diferente de onde vive. E isto são todos os elementos que vão apontar que o número de abstenção vai aumentar.
Considera que em todo este processo eleitoral há um denominador comum, a falta de credibilidade por ser fraudulento desde o seu início. O advogado Arão Bulatempo, que diz ter sido preso injustamente pelo regime de Luanda em 2015, descreve o ambiente de pressão e de intimidação que se vive em Cabinda, território a norte de Angola, que considera não estar preparado para votar.
Porque nesse preciso momento a repressão continua e não há a liberdade das pessoas poderem votar. Há muita presença dos militares e outras corporações aí na cidade de Cabinda e mesmo até no interior, e visivelmente o povo está coagido e apertado de tal maneira que não podemos contar com a participação massiva da população de Cabinda.
Ainda em relação às eleições do dia 23, traça o seguinte cenário.
O que alguns preferem é tentar apoiar um partido político como a UNITA ou outros, por acaso, CIE, é para o MPLA perder o mercado de Cabinda. O povo entende que, perdendo o MPLA, o monopólio lá no território de Cabinda, poderá reduzir um pouco aquela pressão e poderá haver a boa vontade de negociar um estatuto condigno para o território de Cabinda.
Arão Tempo quer acreditar que o futuro político do enclave terá novos desenvolvimentos dependendo dos resultados eleitorais. Se o MPLA vencer, admite, o futuro do território poderá conhecer contornos políticos mais difíceis, aumentando o sofrimento dos cabindas. Estes ativistas participaram esta sexta-feira numa conferência na capital portuguesa, convocada por elementos da sociedade civil angolana, com o objetivo de pensar Angola em tempo de eleições na dimensão social, política, económica e cultural. O debate, lançado pela plataforma de reflexão encabeçada pelo sociólogo Manuel dos Santos, visa mobilizar a diáspora para a urgência da participação cívica ativa fora das lógicas político-partidárias. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigada, João Carlos. E os nossos ouvintes, que prioridades acham que deverá ter a política do próximo governo angolano para garantir um futuro melhor para todos? Se quiser participar ao vivo na emissão da DW, tome nota dos nossos contactos.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
A guerra civil em Angola terminou em 2002. para o candidato do Partido Governamental Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, à presidência, João Lourenço, não passou ainda o tempo suficiente para resolver uma série de problemas graves com os quais se debate o país. Há quem acuse Lourenço de estar a levantar o fantasma da guerra. Não é o caso do maior partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola Unita, que desvaloriza o episódio e diz que mais importante é apresentar ideias para o futuro do país. Mais detalhes com o correspondente da DW em Luanda, Borralho Ndomba.
Angola está em paz há 15 anos, mas o cabeça de lista do MPLA voltou a falar da guerra que fez mais de 500 mil mortos num dos seus discursos de campanha na província do Bié. João Lourenço, sem citar nomes, disse que o país chegou a ter uma indústria que gerava muitos postos de trabalho, mas foi destruída pelos opositores durante o conflito.
Deixamos de ter indústria porque aqueles que hoje dizem que são democratas, eles destruíram a indústria que Angola já teve num passado recente.
O discurso não é novo, diz a UNITA, o principal partido da oposição. Raul Danda, vice-presidente do Galo Negro, minimiza as declarações do adversário de longa data e diz que a questão deve ser discutida no Parlamento. Para o vice-presidente da UNITA, o importante nesta fase é apresentar ideias para o futuro do país.
Não vale a pena nos escudarmos na guerra. Vamos dizer o que é que vamos fazer.
O fantasma da guerra é levantado sempre que se questiona os feitos da governação do MPLA. Durante a campanha eleitoral, o partido no poder apresentou o seu plano de governo em algumas universidades em Luanda. E muitos estudantes não gostaram de ouvir falar no conflito. Um deles foi Francisco Fernandes, da Universidade Católica de Angola.
Fazer recurso ao que foi guerra e tudo, penso que vai levar. Os partidos que assim fizeram vão atrasar no tempo e vão perdendo a massa eleitoral, que é jovem e que quer saber quais são os planos que os partidos têm para 2017 a 2022.
Desde o início da campanha eleitoral, está a ser exibido em alguns canais de televisão um documentário sobre a guerra em Angola. O filme Caminho da Paz tem sido criticado nas redes sociais. Há quem defenda que a prioridade deveria antes ser a reconciliação nacional, como José Patrocínio, coordenador da Organização Não-Governamental Angolana, OMUNGA.
Não tem lógica, nem tão pouco. A questão da guerra tem vários efeitos em relação à questão da situação do país. É uma tentativa de relação forçada sobre isso. Mas todos nós nos lembramos, portanto, se alguns de nós lembramos dessas questões da guerra, a maioria que é jovem lembra-se precisamente das atrocidades que nós temos vivido aqui. O caso do Kassur, do Camulinga, dos 15+2, o caso do Mavungo, o caso do Ganga, enfim, tudo isto aconteceu no tempo de paz.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Estima-se que entre 250 mil e meio milhão de mulheres foram violadas durante o genocídio do Ruanda de 1994. Milhares de crianças nasceram dessa violência e confrontam-se agora com uma sociedade cheia de tabus. A DW foi ao Ruanda para conhecer algumas dessas mulheres e os filhos que nasceram das violações. A reportagem da autoria de Eva de Vries é apresentada por Cláudia Pereira.
Centenas de milhares de mulheres foram violadas durante o genocídio do Ruanda. Apesar dos números, a violação continua a ser um tema tabu no país. Muitas mulheres nunca falaram sobre a sua experiência e com a gravidez a vergonha aumentou. Enquanto isso, os seus filhos cresceram numa sociedade que os vê como filhos de assassinos, em vez de vítimas. No início do conflito, quando o seu marido foi morto, Eugenie refugiou-se numa escola, pois as milícias Hutu começaram a perseguir Tutsis com machetes.
Quando eles vieram, mataram primeiro todos os homens e rapazes, e depois começaram a levar as mulheres. Eu fui a primeira mulher que levaram. Amarraram os meus braços e as minhas pernas, taparam-me os olhos e violaram-me. Foi horrível.
Meses depois, Eugenie descobriu que estava grávida.
Eu costumava vestir roupas muito largas para esconder a minha gravidez. Sentia-me tão envergonhada que não queria que ninguém soubesse que estava grávida. Também estava com medo que o bebê se parecesse com um violador. Depois, quando percebi que o meu filho era parecido comigo, fiquei mais aliviada e feliz.
Não foi fácil para Eugenie e para o filho Jean-Baptiste, agora com 22 anos. Só há alguns anos é que Eugenie contou ao filho a verdade sobre o pai. Agora entendo o quão difícil deve ter sido para a mãe.
Na escola, os professores pediam-me para escrever os nomes dos meus pais, mas só sabia o nome da minha mãe. Costumava dizer que o meu pai tinha falecido, mas os professores voltavam a perguntar-me o nome dele. Foi doloroso, porque me fazia recordar toda a história.
No Ruanda, os filhos de mulheres violadas sofrem com os preconceitos da sociedade patriarcal. São chamados de vítimas esquecidas. Nasceram depois de 1994, pelo que o governo não lhes oferece assistência como vítimas do genocídio. Nádia, a sua filha de 22 anos, Jasmine, e a bebê Noela foram ajudadas por uma organização, o Fundo para Sobreviventes.
As milícias Hutus vieram até onde eu estava hospedada com os meus pais. Entraram na sala e começaram a violar-me, com os meus pais no mesmo quarto. Ainda sinto a dor. Foi tão humilhante.
Meses depois, um amigo de Nádia levou-a a uma clínica para verificar se tinha alguma doença.
O médico disse-me que tinha HIV. Como já não tinha menstruação, sabia que estava grávida, mas foi um grande choque. Quando a minha filha nasceu, foi complicado, porque olhar para ela fazia-me recordar o que eu tinha passado.
Eugenie está muito mais otimista em relação ao futuro.
O relacionamento com meu filho foi difícil, porque eu não podia contar sobre o seu pai, mas agora estamos muito próximos. Esperamos um futuro melhor.
Cláudia Pereira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntámos aos nossos ouvintes e utentes que prioridades acham que deverá ter a política do próximo governo angolano para garantir um futuro melhor para todos. O Guilherme Correia da Silva também hoje esteve aqui ao meu lado no estúdio a acompanhar a entrada das mensagens. Olá, Guilherme. Que ideias têm os nossos ouvintes para o futuro de Angola?
Olá, boa noite. São várias as ideias. Quintino Medi, um estudante guineense em Marrocos, diz que a prioridade das prioridades nesse momento em Angola é travar uma luta renhida contra a corrupção no aparelho do Estado angolano, que devora impiedosamente as avultadíssimas riquezas naturais que Deus concedeu ao povo angolano. Em segundo lugar, segundo Quintino Medi, é preciso diversificar a economia monótona petrolífera angolana, dando uma atenção especial para as áreas de educação e saúde, que são vitais para o bem-estar das populações. Finalmente, o Executivo, a sair dessas eleições, deve apostar na política de meritocracia, assumindo os cargos públicos só os mais competentes e não por nepotismo, é o que escreve Quintino Medi. Ricardo António Mujui considera que o governo angolano deve ter como prioridades eliminar o nepotismo, a corrupção, o egoísmo político e ter um maior sentido de servir o povo. Só assim é que os angolanos poderão melhorar as suas condições de vida, o que significa um maior acesso aos serviços básicos como educação, saúde, transportes e justiça. Mas para tudo isso acontecer é preciso que haja vontade política acima de tudo, é o que diz Ricardo António Mujui. Herman Bond também diz que é preciso um maior investimento na educação e saúde, em primeiro lugar, com escolas e hospitais de qualidade e distribuídos de forma a que não sejam considerados bens de luxo. Outra grande aposta está na captação do investimento privado estrangeiro, com incentivos e condições atrativas para o investidor, sem esquecer a capacitação da mão de obra num modelo diferente do atual, em que se dá muito valor aos técnicos superiores e se esquece os técnicos médios. Adulai Kandé diz no Facebook que, em primeiro lugar, o país precisa de mudança a todos os níveis. Um país como Angola, com Angola, 3 anos de crise financeira e nem o governo e muito menos o presidente são capazes de explicar ao povo o que está por trás disso. É muito triste, escreve Adulai Kandé. E Lafo Baldé diz que se sente envergonhado pelas promessas eleitorais. Nunca houve progressos nestes países, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, pela má política. E, por fim, Amadou Boarugás diz que todos os setores são prioridade e que o próximo governo deve trabalhar muito para estabilizar Angola.
Obrigada, Guilherme. E os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes. É o fim da emissão, a última desta semana. Resta-nos despedirmo-nos. Para si no estúdio estiveram Guilherme Correia da Silva e Cristina Tripal. Tenham um excelente fim de semana.